A gente vai pensar no povo de Israel. Para quem não conhece, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Um povo que Deus separou, que Deus acompanhou desde o princípio, que Deus escolheu para ser o lugar onde Jesus Cristo haveria de nascer. Era um povo muito acariciado por Deus. Ou é um povo muito acariciado por Deus. Não que os outros povos não sejam, não que os outros povos não sejam, mas em particular Deus tem um forte apreço pela nação de Israel. Quando nós lemos a Bíblia, Deus vai falando muito sobre o povo de Israel, muito sobre o povo de Israel. E Deus vai mostrando a vontade dele de cuidar daquele povo, quanto ele ama aquele povo. E algo que me chama muita atenção quando acompanhamos, ou quando eu acompanho, a história desse povo é que o povo de Israel era um povo muito teimoso, era um povo muito bipolar. Verdadeiramente era um povo que caía muito, que duvidava muito de Deus. Era um povo que passou por muitos milagres. Deus fez muitos milagres àquele povo. Mas ainda assim foi um povo que duvidou muito de Deus. Mas ainda assim o Senhor não deixou de amar ou de ter um carinho por aquele povo. Para quem já ouviu falar da história do povo de Israel, e para quem ainda não ouviu, eu vou resumir um pouco. Era um povo que foi escravo de muitos outros povos. Foi um povo que passou por muita opressão, por muito castigo. Mas em meio a isso tudo, Deus libertou-os da escravidão, do castigo. Era um povo que não tinha um território deles. Deus deu para eles um território que hoje nós conhecemos, que é o país Israel. E algo que me chamou muita atenção na história desse povo é que a cada vez que Deus os libertava de alguma coisa, que Deus fazia um milagre para eles viam o milagre, mas eles não entendiam a grandeza do milagre. Por isso, logo que o milagre acabava, eles duvidavam outra vez de Deus. Eles chegaram até a adorar outros deuses, mesmo vendo que o que o Deus, o único Deus, tinha feito por eles, que ele tinha feito muita coisa por eles, ainda assim eles sentiram que Deus era insuficiente e foram adorar outros deuses, foram fazer estátuas para adorar. Eles preferiam adorar a deuses que não falam, a deuses que não ouvem, a deuses que não agem. E isso chama-me muita atenção porque eu não sinto que nós somos diferentes desse povo. Eu verdadeiramente acho que cada um de nós tem muita semelhança com o povo de Israel. Deus também faz muita coisa na nossa vida. Ele se apresenta para nós, ele nos acompanha, tal como acompanhou o povo de Israel. Mas ainda assim nós achamos que não é suficiente e escolhemos duvidar da existência do nosso Deus. Nós escolhemos dizer que Deus não existe, mesmo vendo coisas que nós temos a certeza que só pode ter sido Deus a fazer aquilo. Nós sabemos que homem nenhum seria capaz de fazer aquilo, mas ainda assim nós duvidamos que tenha sido Deus, simplesmente por teimosia. E eles, meia volta, se punham a adorar outros deuses, e nós também fazemos tais coisas. Porque os deuses que eles adoravam não falavam, não ouviam, porque eram estátuas. E hoje os deuses que nós adoramos no lugar do verdadeiro Deus são os nossos telefones que não falam, não ouvem. Hoje os deuses que nós adoramos muitas vezes é o nosso emprego, a nossa condição financeira, sentimentos, porque nós também podemos idolatrar sentimentos. Então nós preferimos colocar coisas, momentos, desejos. Nós preferimos idolatrar das coisas, no lugar de adorar aquele que criou o mundo e que nunca desiste de nós. Porque é importante realçar que Deus escolheu aquele povo para ser dele. Deus escolheu o povo de Israel para ser dele. Então, independentemente do que aquele povo fazia, de como aquele povo procedia, do quão o povo duvidava de Deus, do quão o povo idolatrava outros deuses no lugar de Deus, Deus não deixou de fazer aquilo que prometeu com aquele povo. Deus não deixou de cuidar daquele povo. E o que eu acho mais bonito no meio dessa história toda do povo de Israel é que Deus decidiu enviar a salvação para aquele povo. Jesus Cristo é a salvação que Deus enviou para a humanidade. Jesus Cristo podia ter nascido em qualquer uma outra nação, mas Deus escolheu que Jesus nascesse, Deus achou por bem que Jesus nascesse naquele povo teimoso, naquele povo incrédulo, naquele povo bipolar. E eu vejo nisso toda a misericórdia enorme de Deus. Eu vejo quão Deus verdadeiramente nos ama, porque Ele escolhe fazer nascer em nós a salvação, ainda que nós não sejamos merecedores de tal salvação. Então, tal como eu disse no princípio, nós não somos diferentes desse povo. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós também somos teimosos, incrédulos, bipolares. Nós também duvidamos de Deus por causa de circunstâncias, mesmo vendo o quão Ele cuida de nós e os milagres que Ele faz à nossa volta, nós decidimos achar que são meras coincidências do que quer que são as mãos de Deus e os olhos de Deus sobre a nossa vida. Mas a notícia que eu vim trazer para nós hoje, aquilo que eu acho que deve ser divulgado em todas as mídias, é a boa nova, o Evangelho. Eu creio que o Evangelho não é uma informação, é uma notícia. Ainda que nem todos nós recebamos como uma notícia, o Evangelho é uma notícia, não é uma informação. E a notícia do Evangelho é que Deus escolheu fazer nascer no meio de nós a salvação. Deus escolheu enviar para nós a salvação. Ainda que nós não sejamos merecedores de tal salvação. O povo de Israel não fez nada para merecer essa salvação. Ele não fez nada para merecer essa salvação. Mas ainda assim, Deus disse: nesse povo nascerá o Messias, é nesse povo que eu enviarei a salvação para a humanidade. E Jesus Cristo de Nazaré nasceu. Nasceu no meio daquele povo, do povo teimoso e incrédulo. Então, hoje, Deus também quer que essa salvação nasça em nós, ainda que nós não sejamos merecedores de ter a plenitude, a glória de Deus em nós. A glória de Deus significa a presença de Deus, a plenitude de Deus. Deus na sua verdadeira essência. Então, Deus escolheu cada um de nós. Do mesmo jeito que Deus escolheu aquele povo teimoso e incrédulo. Do mesmo jeito que Deus escolheu aquele povo que não escolheu Deus. Nós não escolhemos Deus, mas ainda assim Ele decidiu nos escolher. E isso é uma notícia para todos. que todos nós podemos ter acesso. E algo que eu acho lindo, 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 é que Jesus, ele nasceu no meio daquele povo, mas ele fez coisas no meio daquele povo. Ele não só nasceu, mas ele cresceu no meio daquele povo. E existem três coisas que ele muito fez no meio do povo, que era expulsar demônios, curar e pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Então, uma vez que nós aceitamos que a salvação nasça dentro de nós, uma vez que nós aceitamos receber a salvação em nós, o Senhor vai caminhar no meio de nós, Ele vai caminhar dentro de nós e Ele vai curar, Ele vai expulsar demônios, Ele vai nos ensinar tudo quanto precisamos saber sobre Ele. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a aceitar essa notícia, a receber o Evangelho como uma notícia, algo que seja do teu interesse pessoal, algo que te edifica. Eu quero convidar você a receber a misericórdia de Deus, que é gerar salvação em nós, povo que não merece salvação. Mas o mais bonito de receber essa notícia é que Deus nos diz que uma vez que nós recebemos a salvação, nós deixamos de ser povo dele. Nós já não somos povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a salvação, que é Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo nas nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Deus nos chama não mais de meu povo, Ele nos chama meus filhos. Será que vocês conseguem ver a beleza que está no meio disso, eu dizer que eu sou filha de Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que disse haja luz quando só havia escuridão, o Deus que fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele a sua própria vida? Conseguem perceber a beleza que está no meio de tudo isso, de sermos escolhidos para que nasça a salvação em nós? Há uns meses atrás, eu estava a olhar para os prédios. Eu gosto muito de prédios, não sei porquê. Eu estava a olhar para os prédios. E de repente, o Senhor disse para mim: vocês construem tanto para vocês. Vocês construem tanto para vos proteger. Vocês têm uma necessidade tão grande de ser protegidos por prédios, casas, aviões, barcos, carros. Mas vocês esquecem de investir em vocês mesmos. Vocês constroem para vocês, mas vocês não constroem dentro de vocês. Vocês não prestam atenção na obra interior que deve ser feita. Vocês querem se proteger da chuva por fora, mas não querem cuidar da tempestade diária que temos no nosso coração. E aquilo marcou-me bastante, bastante. Tais palavras verdadeiramente me levaram a uma reflexão profunda do tempo que eu gastava para investir em coisas para mim, que era um tempo muito superior àquilo que eu gastava para investir dentro de mim. Dentro de mim. E o maior investimento que nós podemos fazer dentro de nós é aceitar Jesus Cristo nas nossas vidas. porque Ele é o único capaz de construir dentro de nós. Nós temos capacidade para construir prédios para nós, para nos proteger. Mas nós não temos capacidade para construir proteção em nós, para nos protegermos. Só Deus tem capacidade de fazer isso dentro de nós. A notícia do Evangelho é a seguinte. Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o escolhido Messias que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para que nós tivéssemos a vida eterna. Jesus Cristo é o pão, Ele é o sangue, Ele é o vinho, Ele é o corpo. Ele foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim herdará a vida eterna. Essa é a notícia do Evangelho, é crer que Deus morreu para nos dar vida. Existe um versículo que eu gosto muito que diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Existe ainda outro, mais profundo, que diz que é Romanos 8:38 e 39, que diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem os anjos, nem os demônios, nem o porvir. Nada pode nos afastar do amor de Deus que encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E como o Senhor nos amou, voltamos para o versículo que eu dei primeiro, João 3:16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou nos dando vida. E essa vida, uma vez que nós aceitamos essa vida em nós, porque isso já está ao nosso dispor, já está disponível para todos nós, nós só precisamos de aceitar. Uma vez que nós aceitamos essa realidade na nossa vida, uma vez que em espírito e em verdade, de coração aberto, sem um coração de pedra, mas com um coração de carne, nós aceitemos essa realidade nas nossas vidas, nada nos pode afastar dela. Existirão pessoas que te dirão que uma vez que você aceita Cristo, se Jesus Cristo no dia em que Ele voltar te encontrar a pecar, então você vai ficar. Isso é uma mentira, porque isso vai contra aquilo que Deus nos disse em Romanos 8:38 e 39. Ele disse que nem o futuro, nem o teu passado, nem o hoje, nem o agora, nada pode te afastar desse amor. E esse amor, é o fato dele ter morrido por ti para que você tenha vida. Então a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Se você crê no fundo do teu coração na notícia do Evangelho, nada mais poderá te afastar da grandeza daquilo que o Evangelho vai fazer dentro de ti. Nem os teus erros, nem o teu passado, nem o que você fará, nem o que você está fazendo nesse momento. Nada mais, nem os anjos, nem os demônios, nada. Então, se você é uma dessas pessoas que quer receber essa notícia na tua vida, Repita essa oração comigo, venha orar comigo. Se você é uma dessas pessoas que quer construir mais em ti, mais dentro de ti, que quer permitir que o construtor comece a obra dentro de ti, repita essa oração comigo. Meu Deus, neste momento eu entrego a minha vida a ti. Eu sei que eu sou teimosa e que eu tenho defeitos. Eu sei que muitas vezes eu resisto à tua voz. Mas hoje eu quero fazer a oração de fé. Eu creio em espírito e em verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Deus que se fez homem. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu tivesse a vida eterna. Eu creio que por meio dessa oração eu recebi o Espírito Santo de Deus e que Ele me guiará todos os dias da minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, hoje você já não é apenas meu amado ou minha amada se você fez essa oração. Hoje você é meu irmão em Cristo, pois essa oração te deu acesso à filiação do Todo-Poderoso. Hoje você não é apenas povo de Deus, hoje você é filho amado de Deus. Que essa notícia do Evangelho que você recebeu hoje seja partilhada e partilhada até os confins da terra. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a tua semana seja maravilhosa e agraciada. E que você nunca se esqueça que do mesmo jeito que Jesus, que Deus, não desistiu do povo de Israel, Ele nunca vai desistir de você. Em nome de Cristo Jesus. Amém.